dentro de aparelhos celulares. E, em função disso, apareceram uma série de dúvidas sobre o que é o nosso campo de atuação, né? Em primeiro lugar, nós só estamos aqui falando de tudo isso porque há luz, né? Existe essa energia que faz as coisas acontecerem, que incluem ou excluem as pessoas em função da sua existência. A outra coisa que eu acho que é importante a gente também voltar a falar é que todos nós fomos nascidos e mal criados diante de alguma mídia. Somos seres midiáticos e a gente, conforme as gerações foram passando, a gente é mais midiático, a gente transita pelas coisas. No exemplo do Gil, a pessoa estava na frente da televisão com um monte de jornal que folheava ao mesmo tempo. Vocês são muito jovens e alguns de vocês ainda devem ter esse comportamento. Minha filha tem 20 anos e eu jamais poderei compreender como alguém pode chegar para mim e dizer: estou estudando, com a televisão ligada, com o iPod conectado, com tudo ao mesmo tempo agora. Eu não dou conta. Eu sou uma senhora de 47 anos. Eu não tenho a menor condição de amarrar tudo isso, né? A gente aqui, conforme o dia foi passando, me dei conta que a gente estava falando essencialmente dessa interface baseada neste browser, nessa forma de interação que está na internet. Na estrutura, né? Na questão de estar estruturando ou mais amarrado ou menos amarrado, como é o caso do portal corporativo e a proposta que ele vem. A gente falou um pouco sobre celular e as restrições que o meio impõe à interação. Celular, que é símbolo de quem nós somos, de que grupo, a que grupo nós pertencemos, do nosso poder de compra e daquilo que a gente quer que a pessoa perceba. Na verdade, meninas, esse aqui é ótimo para a gente passar batom. Tá? E, obviamente, todos nós temos dúvidas se vale a pena ter um BlackBerry e arrumar mais uma algema digital. Nosso celular, na verdade, virou um grande canivete suíço onde toda a informação pode estar e, ao mesmo tempo, a gente pode negar. Pois é. Gente, eu não aguentei, eu tinha que mostrar isso. A cultura digital, o celular, a internet e o celular trouxeram para nós e mostraram que existe um caminho importante para a gente trilhar de inclusão e que, querendo ou não querendo, é questão importante para eles, né, para as pessoas que estarem aí e mexerem nessa coisa. Esse aí tem meio também. Né? Existe uma cultura que a gente está lidando e esse lidar faz com que todo o nosso trabalho seja extremamente mais desafiador, porque a inclusão traz uma questão de restrição cognitiva aí. A gente diz que falou em português e a gente sabe que quando está conversando com o cliente e vice-versa, apesar de nós estarmos falando em português, a gente não está falando a mesma língua. Tanto é isso que até hoje a minha tia me pergunta o que é que eu faço. O que é que você faz, minha filha? Eu mexo com uma coisa parecida com a internet. Ah, você mexe com tecnologia ou você mexe com marketing? Veja bem, né? É a resposta. E para muitas situações isso continua valendo. A outra questão que vem sempre à tona e que tem a ver com o nosso trabalho é a seguinte: é real life ou second life? Né? O que importa? E o que é que isso implica no trabalho que a gente está fazendo? Se vocês pararem para pensar, esse avatar que está aí do lado, ele desafia a forma como a gente vai apresentar a informação e vai fazer com que a outra pessoa entenda quem somos nós e aquilo que a empresa está tentando representar, se ela estiver lá dentro. Agora, como é que alguém resolveu que essa plataforma chamada Second Life seria uma boa plataforma para a gente colocar empresas lá dentro? Na verdade, a gente tem uma longa evolução aí. E uma das coisas que é indicativo de que as coisas estão mudando e que a gente precisa repensar essa profissão é que este sujeito aqui é muito parecido com esse sujeito aqui. Olha a cara de feliz do cidadão lá brincando de PSP, né? Então, como é que isso aconteceu sem a gente notar? Talvez vocês nem percebam, mas a verdade é que a gente começou com esses brinquedinhos tipo Pac-Man. Minha mãe ficava louca porque eu gastava toda a mesada aqui no pinball, eu sou desse tempo. E a gente tem mania de separar as gerações em X, Y, X sou eu nasci na década de 60, mas comportamentalmente, e o que interessa para nós, para repensar essa profissão, é que a gente tem uma geração que foi criada diante de interfaces que teoricamente estariam apresentando conteúdo e que tendem a apresentar qualquer conteúdo em formato de entretenimento, espetacularizar de alguma maneira esse conteúdo. Tem gente que foi criada assim diante do computador. E para eles, vocês, é infinitamente mais fácil lidar com a complexidade que está aqui. Eu desafiei o meu marido, que tem a mesma idade que eu, numa corrida de Fórmula 1, numa brincadeira dessas. E, obviamente, nós chamamos nossos filhos, que tem mais ou menos 20 anos, para brincar com a gente. Foi super legal para mim arrebentar o carro de Fórmula 1 sem ter nenhum problema de dinheiro. Por quê? Porque aqui, essa interface é muito complexa. E a gente vai ter que repensar nas interfaces, porque hoje a gente está pensando nos conteúdos todos quadradinhos, em função até das limitações técnicas que a gente tem que lidar, né, de sistema, de back-end, etc, etc. E aqui eu tenho inteligência artificial, eu tenho outras coisas para saber, para poder passar a informação. Imaginem só vocês criarem um universo para alguém, para educar alguém, para repensar nessa vida, na vida que o cara vai ter aqui dentro, para educar, para passar conteúdo, e a tendência é a gente ir para plataformas diferentes. Eu não estou dizendo que é 3D, estou dizendo que são plataformas diferentes dessa 2D que a gente está mexendo agora. Fatos da indústria americana, e que aqui eu não vou passar um a um, para quem quiser, a apresentação inteira está baseada em números. Hoje eu tenho nos Estados Unidos um contingente de pessoas enorme que aos seus 35, 45 anos foram criados na frente de plataformas tecnológicas, de conteúdo e entretenimento ao mesmo tempo. Pessoas educadas assim não aceitam a internet, desculpa, chata. A internet 2D, chata. No wonder, né? A gente está na web 2.0. A gente deixa de ser plateia para ser de ser espectador pura e simplesmente, para ser um ator desse produto, ser prosumer, produtor e consumidor ao mesmo tempo. Por que as pessoas procuram essas outras plataformas? Porque é mais divertido, porque é mais interativo. Independente de ser assim, nesse formato, ou assim com outros tipos de console. Tá? O importante é que, de alguma maneira, eu me lembre que para todas essas plataformas eu preciso da completa condição para essa pessoa personalizar essa interação, porque cada ser humano é diferente, e dar a ele uma coisa importante, que é a sensação de poder. Esse é o repensar que a gente tem que colocar na cabeça. Hoje a gente pensa, não, vamos colocar lá a web 2.0, enquanto aquilo for o lado chato, não for o lado que ele comprou, ele não vai fazer. A gente tem que mudar a cultura das pessoas mais velhas que estão dentro das empresas. Para aquele que está chegando, que tem 20 e poucos anos, como vocês, o blog, fotoblog, sabe, é de nascimento, né? As pessoas estão sempre em busca do novo. Então, o que a gente vai ter é um número maior de plataformas para lidar e colocar a informação lá dentro. Plataformas que se assemelham a coisas que nós conhecemos, independente do número de informações que você tem aí, e que vão repensar até como a gente vai se apresentar e alternar realidades. Como é que a gente vai pensar em arquitetura de informação e esses novos espaços? Esse aqui é um prédio, esse aqui me dá uma sensação. Eu estou olhando de fora, né? Eu não tenho muita... Quer dizer, eu tenho a impressão de que é um lugar quadradinho e que, pura e simplesmente, esse lugar contém pessoas nas suas salas, certo? Se eu olhar essa interface aqui, ela não é muito diferente apesar de ser o mapa do Second Life, né, das ilhas do Second Life, ele não é muito diferente dos meus territórios em War. Nem essa imagem, apesar de ser um dos mundos de Might and Magic, não é muito diferente das ilustrações que eu tenho nas minhas histórias de criança. A questão é que, dentro de cada um desses espaços, eu tenho jeitos de romper paradigma, e isso tem as suas implicações. Por exemplo, esse é um trabalho de mestrado do pessoal da área de design da Universidade de Helsinki em 2006. Esse software aqui, ele faz o seguinte, não sei se vocês estão vendo, tem um quadradinho cor de rosa aqui no meio, ele é um software onde eu coloco as minhas memórias sobre o lugar. Então, se a outra pessoa também tiver o mesmo software, ela vai poder ver ou ouvir o que eu tenho a dizer sobre esse lugar. O lugar do primeiro beijo, o lugar onde eu estive com a minha família, eu vai ver, inclusive, a foto da minha família aí dentro. É só ele dar uma picada em cima desse momento rosa. E aí a gente não vai ter mais um monumento cheio de pichação dizendo Josézinho esteve aqui, não sei o quê, 2000 lá. Tem a dona, vai poder ser digitar. Então, aquele espaço, olha só que desafio para a gente. Desde 1962, existem estudiosos no Palo Alto Research Center, pensando em como é que eu vou tornar a informação mais presente na vida das pessoas, mais ubíqua, como querem alguns, né? Esse aqui é aquele prédio na Universidade de Copenhague, que, entendendo que do lado de fora faz menos 45 durante quase 6 meses, né? Ao lado de dentro passa informação e é divertido. Não sei se vocês estão vendo aqui, mas primeiro, todas as salas de reunião dos grupos de trabalho dos estudantes ficam suspensas sobre uma área em aberto. E essas interfaces são utilizadas como páginas para passar a informação para quem está do lado de dentro. De alguma maneira, eu tenho que repensar como é a minha arquitetura de informação lá dentro e a minha arquitetura física, né, do lado de trás, para poder fazer isso funcionar. Então, não é arquitetura de informação só como interface, é arquitetura de informação também como sistema, que é a implicação maior do nosso trabalho. Muitas vezes a gente faz, como disse o pessoal aqui da Plena, a gente faz o melhor trabalho possível e a gente esbarra nos limites da tecnologia e do bolso. Só mais uma visão do que é tudo isso, porque estão passando coisas nessas interfaces o tempo todo para as pessoas poderem interagir. And it works, né? Isso que é o melhor. A outra questão que eu acho que é importante é a gente realmente aprender a usar a linguagem do meio. Uma das grandes contribuições hoje, né, numa dessas apresentações que eu acho que é importante a gente repensar a todo momento é o seguinte: todos nós usamos os nossos paradigmas anteriores para fazer o nosso trabalho agora. A gente precisa fazer grandes incursões sobre o pensar novo, pensar de outro jeito. Vocês vão descobrir daqui a algum tempo que a gente envelhece quando a gente começa a acreditar que a gente sabe tudo. E que assim é que é o certo. E esse é o standard. Eu tenho uma notícia para vocês. Eu estou trabalhando num projeto que tem uns físicos. E os físicos me comprovaram uma coisa que eu suspeitei que fosse loucura de minha cabeça. Eles estão dizendo que, como o universo está sofrendo algumas modificações, ele está se expandindo, então que o tempo está encolhendo. O que significa que a sensação de que o tempo acelerou, que a gente tem que fazer mais coisa, tudo ao mesmo tempo agora, é verdade, e pior, as transformações que a gente está passando vão ser maiores e mais rápidas. A gente vai ter a sensação de estar sendo atropelados pelos jovens. Vocês hoje se sentem jovens, vão se sentir mais velhos daqui a pouco, tá? Com uma molecada fazendo coisas que vocês não faziam, ou não fazem hoje. Então, essa coisa de traduzir, de pegar o que eu tenho lá fora e colocar aqui dentro, gente, isso é pouco. A informação que eu tenho que colocar aí é justamente usar o meio, a linguagem do meio, e fazer alguma coisa mais interessante. E pensar que, por exemplo, num Second Life, que é esse o exemplo, mas poderia ser qualquer outra plataforma,
da aula não precisa ser sentado com cara de gentinha. Pode ser um dragão assistindo a aula? Pode, por que não? E voando? Pode dar aula? Pode. Né? Pensar em coisas diferentes. A gente falou de TV interativa, a informação aqui e a interatividade limitadas, que a gente nunca comenta, vão criar um certo de sabor para todo mundo, mas a questão para a gente que está trabalhando com arquitetura de informação, como arranjar as coisas, é como é que nós vamos lidar com os limites da tecnologia para fazer isso ser divertido para alguém. Porque o conteúdo, antes de mais nada, ele tem que fazer com que os olhos, quer dizer, as diversas coisas que competem, façam com que os olhos dessa pessoa recaia sobre aquele trabalho que a gente fez. É aí que a gente vence, é aí que a gente vai trabalhar, porque a gente está no mercado, a gente não está fazendo o belo pelo belo ou a divisão de conteúdo pela pura e simples divisão de conteúdo. A nossa obrigação como profissionais é fazer com que o objetivo do cliente seja atingido. Eu quero que o meu produto passe na frente do produto do outro, do concorrente. A lei do mercado é a da concorrência, e aquele que for melhor vai vencer. Portanto, eu quero que vocês fiquem de olho e, ao invés de dar um monte de respostas, resolvi deixar um monte de perguntas na cabeça de todo mundo. Acho que a gente tem que olhar a questão da interface, sim, mas aprender cada vez mais sobre tecnologia para entender um pouco as limitações e as possibilidades de cada uma delas para que a gente possa pegar coisas mais interessantes. E aí sim, provocar uma experiência do usuário tão legal, tão única, que a gente consiga fazer com que ele tenha vontade de voltar. Não porque a gente está trazendo novas notícias, mas porque ele ficou com uma sensação de isso daí foi bom, isso daí é o que eu quero. Tá? E antes de terminar, aproveitando, eu tenho mais quanto tempo? Acabou. Mas eu ia passar um machinima. Todos aqui conhecem machinima? Vou passar um pedacinho, você me deixa,
Guilherme. Nossa, que retrô.
Um pedacinho, porque tem cenas fortes de sexo, então não vou poder passar tudo, tá? Tá vendo como vocês são? Que coisa terrível, né? Então, vamos lá. O Red and Blue. Deixa eu ver se tá passando, né? 46 aqui. Eles pegam os personagens de game e transformam como no cinema, que você fica a plateia. Em qualquer game, você é a primeira pessoa. Então você tem que pensar na informação do jeito diferente e isso muda completamente o ponto de vista. Tá certo? E isso muda o nosso trabalho, muda como a gente vai ser inserido dentro de cada um dos grupos.